este retrato de caminhos no espaço pelo tempo é precisamente tentar mostrar desde o início aquilo que é a minha formação, onde é que eu estive. Eu sou, nasci em Vila Real, sou oriundo de Vila Real. Entrei na universidade, obviamente fiz a universidade em Vila Real, até porque era mais perto. Depois da universidade fui fazer o mestrado para fora, fui para o INRA. Por lá fiquei, a fazer o doutoramento também em associação com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Foi uma experiência única, devo dizê-lo. E com esta experiência que tivemos com os orientadores, com as pessoas que começámos a conhecer de uma maneira mais vasta, ligadas à externalização e à internacionalização, pode-se dizer que nasceu o bichinho para eu começar a ter uma apetência natural para ir a congressos internacionais, para me começar a relacionar mais com a dinâmica daquilo que era a publicação científica e o interesse propriamente pela ciência. Chegado aqui à área da genética, é preciso fundar um grupo de investigação. Aquilo que nós fizemos foi começar a fundar um grupo de investigação. E falar hoje de um docente universitário, nós temos que o ver num quadro em que o docente universitário dá aulas, mas é avaliado essencialmente pela investigação que conduz e pelos grupos que cria em termos de investigação. Eu tenho aqui uma série de alertas em termos de integridade na investigação e no ensino superior, mas queria terminar com esta do que se pode e do que se deve fazer. E do que se pode e deve fazer, chega precisamente àquilo que eu posso e eu devo fazer. E quando há 2 anos surgiu este desafio do IVDP, surgiu este desafio porque havia a possibilidade de concorrer ao IVDP, é bom dizê-lo, concorrer ao IVDP, eu tinha aqui uma janela que estaria meio aberta, meio fechada, e não era por ter gostado muito de fazer vindimas que eu achava que estava predestinado para vir para o IVDP. Não, gostei muito de fazer vindimas, desde tenra idade, mas achava que podia, de facto, dar o meu contributo a esta área. Eu sou douriense, nasci na região. Depois, por outro lado, dizer que durante a universidade, durante 27 anos, lecionei o curso de Enologia. Portanto, durante 27 anos, de forma ininterrupta, fui docente de genética ao curso de Enologia. E, portanto, chegado ao IVDP, que é a parte mais importante agora que interessará agora aqui desenvolver, mas dizer que, de facto, a região de Mercado Douro é uma região riquíssima. Riquíssima não só em história. Nós temos que dizer que ela, de facto, é muito vasta, é a primeira regulamentada e delimitada do mundo, mas mais importante que isso, ela é também parte integrante daquilo que é o Douro Património Mundial da Humanidade. E, portanto, a minha mensagem, neste caso, ao falar de uma região que tem um passado tão importante e tão relevante para o país, é um apelo a que as pessoas que trabalham na região, que trabalham no setor, tenham de alguma forma a necessidade de pensar bem quando emitem opiniões de caráter público acerca daquilo que é a região de Mercado do Douro. Todos queremos trazer mais valor para o país e, portanto, as nossas afirmações devem ser afirmações que devem ser contidas em determinado tipo de momentos, porque estas afirmações, por vezes, podem ter um efeito nefasto para a própria região, quando nós queremos, isso sim, trazer mais riqueza ao território. Mas, por outro lado, tenho aqui as áreas de intervenção. As áreas de intervenção, eu podia discriminar qualquer uma delas, até porque com este último ano que já levamos de casa, já é muito mais fácil falar com conhecimento de causa. Porque falando de fora, as coisas parecem de uma forma, falando estando dentro, as coisas ganham outro rigor. Mas não deixo de dizer que há um setor que é importantíssimo. O setor da promoção internacional, o setor da divulgação daquilo que são os nossos vinhos de Douro e Porto, é importantíssimo. E não se trata aqui de que o Porto vai puxar o Douro ou o Douro vai puxar o Porto. Tratam-se de duas denominações de origem protegidas e que ambas são importantes para a região. Se o modelo vai ser alicerçado numa ou noutra, isso é pouco relevante nesta altura. O que é importante é que a promoção internacional traga mais valor, possibilite aumentar as vendas e possibilite, sobretudo, aumentar o valor unitário por garrafa. Porque é aquilo que todos os que estão ligados ao setor querem e anseiam, até porque trazendo mais riqueza para o território, obviamente, a questão da fixação de pessoas ligadas à viticultura e à região será mais fácil de ser conduzida. Mas também, deixem-me dizer-lhes, muitas vezes fala-se na crítica falta de mão de obra. Eu nesta preparação que levei a cabo para vir aqui hoje aqui a este Senado, para estar aqui diante dos senhores, a crítica à falta de mão de obra já era também contemporânea do senhor Marquês de Pombal. Portanto, já não é uma coisa tão nova assim. Portanto, já há muitos anos se falava que era necessário mão de obra na região do Mercado do Douro. Ou seja, não havia mão de obra suficiente para fazer as vindimas no Douro. Portanto, vivemos um ciclo e a história acaba sempre por se repetir. É uma região vastíssima, é uma região com 250 mil hectares, mas mais importante que isso, Estamos a falar de cerca de 20.360 viticultores, são ligeiramente menos, devo dizer, estes dados são de 2018, são ligeiramente menos, não chega já aos 20 mil, será 19 mil e muitos viticultores. E depois temos aqui uma área, em termos de produção de vinho do Porto, 32.500 hectares, em termos de área total. Claro que a média de exploração é uma média de exploração bastante diminuta, o que mostra bem o interesse que nós temos em preservar a viticultura ligada às pessoas. Até porque, se essas pessoas abandonarem o território, nós teremos depois um problema ajusante ao nível da produção. Depois, algumas questões relacionadas com as duas DOPs. Nós temos aqui mercados diferentes, temos aqui valores unitários diferentes, houve uma ligeira quebra em termos de vendas e em termos de valor total, mas se olharem para o valor do preço unitário, o valor do preço unitário continua a subir. E também não vai ser exceção que em 2019, apesar de haver um ligeiro decréscimo ao nível das vendas e exportações de Douro, mesmo assim nós vamos ter valores, em termos de crescimento de valor unitário, superiores aos do ano anterior, aos de 2018. E, portanto, isto faz-nos pensar com otimismo e com reflexão, um otimismo regrado, bem entendido, mas faz-nos pensar que é sobretudo com os mercados internacionais que nós devemos trabalhar de mais em mais e, sobretudo, também lembrar às pessoas, àqueles que são os nacionais, que nós temos vinhos de prestigiadíssima qualidade e temos cada vez mais ser nós próprios os guardiões dessa nossa qualidade. Não termos vergonha de servirmos os nossos vinhos quando temos visitas estrangeiras. Não termos vergonha de ofertarmos os nossos vinhos quando vamos ao estrangeiro. Não termos vergonha de que quando convidamos, quando temos uma festa em nossa casa, de servirmos os vinhos que são da nossa região. Não termos vergonha aos agentes económicos de dizer que o senhor está na região marcada do Douro, proponha pela primeira vez um vinho do Douro, proponha a segunda vez ainda mesmo assim um vinho do Douro, a terceira vez continua a propor um vinho do Douro e mesmo à quarta vez, diga-lhe lá à pessoa que tem à sua frente que tem um vinho mesmo assim adaptado à carteira dessa pessoa. Porque a insistência muitas vezes consegue, de alguma maneira, mudar hábitos. E nós temos que mudar também aquilo que nós próprios pensamos acerca daqueles que produzem os vinhos tão prestigiados como são os vinhos do Douro e Porto. Depois tenho aqui o panorama vitivinícola nacional. Nós temos aqui o 9º país do mundo em superfície vitícola, temos o 12º país em produção de vinhos, temos aqui o 9º país do mundo em exportação de vinhos. E aqui competimos diretamente, neste caso, estamos logo a competir com Espanha, França e Itália. Portanto, estamos logo aqui encaminhados com três que competem diretamente connosco em termos de exportação de vinhos. De qualquer forma, aqui a amarelo nós temos aquilo que é a representação da região de mercado de Douro em termos de denominação de origem protegida, o que mostra bem a importância que o setor vitivinícola tem no produto interno bruto e na agricultura, e depois, imediatamente a seguir a preto, temos ao nível da viticultura total. Portanto, já não estamos a falar apenas nas DOP, estamos a falar em todo o tipo de produção. Portanto, podem ser DOP, podem não ser DOP. E mesmo assim, nós continuamos a ser a primeira região, quer em produção, quer em área, quer em exportação. Isto mostra bem que nós devemos apostar, essencialmente, numa política de território, numa política de infraestruturas regionais, que cada vez mais possam trazer para a região mais riqueza e possam, de alguma forma, fazer com que estes países que estão aqui no top 10 comecem, todos eles, a gastar e a consumir mais vinhos de forma informada, vinhos de categorias especiais. E aqui chamamos a atenção, em particular, daquele 7º lugar, no caso dos vinhos da DOP Porto, que é o caso da Dinamarca. A Dinamarca é um caso curioso, as pessoas que estão ligadas ao setor conhecem este caso há muitos anos. No top 10, a Dinamarca é o que tem o preço médio por garrafa mais caro. O que mostra bem como um país nórdico soube evoluir no consumo de vinho do Porto. E não soube apenas evoluir, é um mercado altamente conhecedor das nossas categorias especiais. O que evidencia que um trabalho de forma continuada em determinado tipo de mercados pode dar os seus frutos, e dá os seus frutos. Pode demorar uma década, pode demorar duas, pode, com toda a certeza. Nada é fácil, mas trabalhando, nós conseguimos, com algum trabalho, com alguma dedicação e tendo também alguma estratégia, as coisas conseguem melhorar-se. Este quadro pretende resumir aquilo que é a evolução em 2019. Pese embora haver ali algumas variações negativas em termos de vendas, porque há, o rácio final é um rácio positivo. E se vocês olharem para a última coluna, a última linha, o valor todo da região de mercado do Douro continua a ser um valor crescente entre preço unitário de garrafa, o que mostra que a estratégia faz paulatinamente consolidando mercados, alargando o espectro e, sobretudo, tentar arranjar uma lista, um portfólio de consumidores que cada vez mais sejam informados e possam eles mesmos ser embaixadores daquilo que nós temos de melhor ao nível da região norte, se não mesmo o produto mais genuinamente português, que é o caso do vinho do Porto. Claro que esta estratégia em nada servirá se for apenas elencada num único foco, no setor dos vinhos. Nós temos que pensar que esta estratégia tem que ser uma estratégia quase de gestão nacional e de interesse nacional. E para isso eu tenho aqui três alavancas que eu considero que são relevantes para aquilo que é o marketing e o dinamismo da região do Mercado do Douro. Designadamente o enoturismo, mas mais importante que isso, a própria gastronomia, a harmonização. Nós temos produtos, estamos a falar de 21 municípios, 21 concelhos, mais os dois, Porto e Gaia. E portanto, e a cultura? A cultura. A cultura é aquilo que nos distingue, aquilo que os ocidentais mais ricos têm quando se comparam com todos os restantes países do planeta. E por último, deixem-lhes mostrar este logótipo que está aqui em baixo, que é o Douro mais sustentável, que é aquilo que nós queremos, afinal de contas, com todo este tipo de ações. Estão aqui vários desafios, mas são objetivos por onde passa toda a orientação estratégica daquilo que deve ser o futuro do IVDP. Daquilo que deve ser o futuro do IVDP na implantação ao nível do território, na fixação da população, mas sobretudo também na imagem externa que nós queremos cada vez mais e, sobretudo, a aposta na qualidade e no valor. Nós temos vinhos de excelente qualidade. Os nossos vinhos só não são vendidos ao preço daquilo que são vendidos os vinhos internacionais. Portanto, nós temos é que ser capazes de alguma maneira, com as dinâmicas de território e as dinâmicas de venda das diversas casas, os diversos exportadores, conseguir passar esta imagem de qualidade também para o valor. Porque eu estou certo que se nós começarmos a conseguir, de alguma maneira, alicerçar a questão do valor e a questão das vendas, o território por si só fará, obviamente, o resto. Porque se nós tivermos um negócio que seja rentável, nós temos seguramente mais gente a vir para o território. E muitas vezes diz-se, o território está abandonado. Eu vi aqui há uns tempos atrás uma estatística em que dizia que dos 19 municípios da Cime do Douro, 16 tinham perdido cerca de 20% da população. É muito alarmante. Mas temos que pensar também naqueles que com 20 e com 30 anos estão a fixar no território. São menos? São de facto menos. Mas são pessoas que estão a acreditar no território, portanto estão a vir para esta região. E se estão a vir para esta região é porque a região lhes está a dar algum sinal de que é uma região capaz e é uma região com futuro. Aliás, se não fosse com futuro, ela não tinha o passado que tem.